que é representante do Fundo das Nações Unidas para as Populações em Genebra, a doutora Manuela Sampaio, minha querida amiga, que é presidente da Associação de Planeamento Familiar, e o doutor Adelino Gomes, que é, fez questão de dizer que quer ser apresentado apenas como jornalista, mas que é também o presidente do júri do prémio Jornalistas pela Igualdade, Saúde, Cidadania e Desenvolvimento. Eu penso que a mesa que agora temos na nossa ordem de trabalhos se reveste de um particular significado. Todas e todos nós que aqui estamos nesta sala, de algum modo, estamos envolvidos no trabalho de desenvolvimento dos ODM, particularmente o 3º, 4º e 5º, e todos temos bem noção das dificuldades, e aliás, ao longo do dia de hoje foi possível ter conhecimento, de algum modo, das percepções que cada um temos, mas todos temos noção das dificuldades que enfrentamos na prossecução do nosso trabalho que visa a realização destes objetivos. São muitos, só quem não conhece os destinatários desse nosso trabalho é que pode ignorá-los, mas há, sem dúvida, uma ajuda preciosa para o desenvolvimento desta nossa missão. E se há parceiro privilegiado que possa ser um protagonista neste nosso trabalho, eu penso que são, sem dúvida, os órgãos de informação. Por muito que nós, enquanto decisores políticos, por muito que nós, enquanto técnicos responsáveis, por muito que nós, nos mais variados fóruns que ocupamos da nossa intervenção pública, nos esforcemos, é indiscutível, na minha opinião, que se tivermos aliados a nós, aqueles que são responsáveis por passar a mensagem para a população em geral, estejam connosco. Eu queria aqui dizer, e fazendo uma ponte com a mesa anterior, e permitam-me até algum abuso, dizer diretamente à embaixadora das Nações Unidas, à Catarina Furtado, que nós tivemos há 2 anos o privilégio de os membros deste grupo parlamentar, com a anterior composição, de visitar a Guiné-Bissau também, Bafatá, Mansoa e Gabu. E queria lhe dizer que não há palavras que possam explicar aquilo que nós percepcionávamos quando aquelas mulheres e crianças, sobretudo que era quem nos esperavam nas localidades, viam que vinham umas pessoas de Portugal, e nós tínhamos connosco uma jornalista da Lusa que nos acompanhou nessa visita e tinha uma câmara, e portanto a palavra que eu mais ouvia lá quando nós nos aproximávamos era Catarina, porque aqueles miúdos estavam à espera que aparecesse a Catarina. É a Catarina, porque vinha uma televisão, vinham de Portugal e, portanto, era a Catarina. E a esperança que a Catarina constitui para eles é algo que tem de fazer a diferença no seu dia, quando acorda, todos os dias, para além dos seus filhos, para além de ser a figura pública que nós conhecemos por ser bonita, uma profissional competente. Acho que o brilho dos olhos daqueles meninos e daquelas meninas tem de ser para si uma coisa muito importante e tem de ter um significado muito grande. Para mim, que vejo a Catarina na televisão e nas revistas, fica muito aquém a Catarina que toda a gente conhece, da Catarina que aqueles miúdos pronunciavam quando nós lá chegávamos. E a Margarida foi connosco da Lusa fazer essa cobertura, mas foi uma cobertura muito pequena. Os seus príncipes do nada são muito importantes para nós. E a ligação com os órgãos de informação é imprescindível. E, portanto, o facto de alguns jornalistas terem decidido criar este prémio e terem promovido trabalhos nesta área é, para nós, de um profundo significado e merece ser reconhecido urbi et orbi. Não era esta a sala onde nós devíamos estar para fazer a entrega deste prémio. Este prémio devia ser entregue num prime time da televisão, para que as pessoas percebam que há quem faça jornalismo muito sério, virado para os interesses daqueles que no mundo mais sofrem. Infelizmente, não estamos nesse tempo. Estamos no tempo em que o prime time abre com outras notícias e abre com todo o respeito que eu tenho pelos clubes de futebol, com as eleições dos clubes de futebol. Mas nós todos devemos de conseguir que isto tenha prime time. A Catarina é a nossa número 1 na realização desse trabalho, mas todos nós nesta sala temos responsabilidades para o fazer. Compete-nos a nós dar esperança aos que menos têm. Estes são os dias decisivos para isso. Nós, enquanto eleitos, que obtivemos a confiança do povo, e os dirigentes das classes, neste caso dos jornalistas, para estarem connosco e com as ONGs, como aqui temos a Associação de Planeamento Familiar, que é muito pouco conhecida em Portugal, se tivermos em consideração aquilo que faz no seu dia-a-dia, e o Fundo das Nações Unidas para as Populações, que é uma organização imprescindível para que nós tenhamos um mundo desenvolvido, com as menores iniquidades dentro daquilo que podemos conceber. E porque me é muito difícil falar destas coisas, como já perceberam, porque não sei estar assim nas coisas, só olhar para o papel e para... Participei naquele estudo, não sei como é que resulta a percepção que eu tenho dos ODMs, sei que posso expressá-la mal, mas que a sinto muito. E, portanto, considero uma honra para nós, membros do Grupo Parlamentar para Português para a População e Desenvolvimento, termos aqui este momento em que aqueles que são responsáveis pela passagem, por passar a mensagem, tenham eleito a questão da igualdade, da saúde, de cidadania e desenvolvimento para distinguirem os que se dedicam também a esta área. Portanto, porque acho que já me alonguei enquanto moderadora desta mesa, eu ia dar de seguida a palavra à doutora Manuela Sampaio, que é a presidente da APF e conhece muito, muito bem esta realidade, e depois seguiríamos o nosso trabalho para, no final, procedermos à entrega do prémio aos jornalistas que foram distinguidos pelo júri. Muito obrigada a todos. Boa tarde.
Antes de começar, não posso deixar de agradecer à nossa querida amiga deputada, a doutora Luísa Salgueira, estas palavras, na medida em que a Associação para o Planeamento da Família foi mediadora deste processo e, enfim, de tudo, de muito do que aconteceu também em Gabu no aspecto prático. Mas, claro, a Catarina é que motivou, empolgou, movimentou tudo o resto. Portanto, é realmente para nós um orgulho muito grande que essa ação, que é uma das que temos feito, inclusivamente na cooperação portuguesa, tenha tocado tanto a Luísa. Eu também lá estive com a Luísa, exatamente, e faço dela as minhas palavras. E obrigada, Luísa. E obrigada, Catarina, também. Bom, então, olá, boa tarde a todos. Tinha aqui uma coisa mais formal, minhas senhoras e meus senhores, mas, passado isso, fica assim. Olá. Este é um dia especialmente gratificante para as pessoas e para as organizações que trabalham no âmbito da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos humanos no contexto do desenvolvimento. É com muito agrado que damos conta da parceria estabelecida entre ONGs, parceiros sociais, universidade e órgãos de decisão técnica e política para conseguirmos distinguir jornalistas e órgãos de informação que realizaram trabalhos específicos sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que mais dificilmente serão alcançáveis até 2015. A todos os que apresentaram trabalhos, o nosso muito obrigado. Sabemos bem que é muito difícil, apesar das assimetrias e desigualdades sociais existentes entre regiões e países, mobilizar vontades e agendas para as causas associadas à saúde sexual e reprodutiva, sobretudo quando centradas nas mulheres, jovens e famílias em situação de maior discriminação. Os números e factos foram sendo repetidos hoje ao longo do dia, mas as 350 mil ou 125 mil mulheres, não sabemos bem, que por ano, por causas associadas à gravidez e parto, nos países em desenvolvimento, sobretudo nos países da lusofonia, têm problemas, têm sobre nós um impacto maior por fatores de identidade, história e cotidianos. É um facto que faltam hospitais, maternidades, profissionais qualificados para assistir mulheres no parto e recém-nascidos. Mas tudo isto só será eficaz se formos capazes de investir na prevenção. E investir na prevenção é um ganho na saúde e na economia das famílias, comunidades e países. Investir na prevenção é garantir que as gravidezes, além de desejadas, são vividas em segurança e dignidade. Investir na prevenção é assumir que as crianças têm pai e mãe que as acompanha no crescimento e que, além disso, têm acesso à escola, à vacinação, a uma habitação condigna, a alimentos e também a medicamentos essenciais. A Associação para o Planeamento da Família orgulha-se no seu percurso de mais de 40 anos, ter sido feito em prol da saúde, quer na sua dimensão mais holística, quer na vertente específica do planeamento familiar, da saúde materna e da educação sexual, mas também em prol do direito a uma maternidade e paternidade desejadas, incluindo o recurso à procriação medicamente assistida, que garanta a missão maior da IPPF, que todas as crianças sejam desejadas. Meus senhores e minhas senhoras, caros amigos, os tempos estão a ser particularmente difíceis para todas as pessoas, mas a ZONG tem um papel especial e único. Somos nós que estamos com registro de proximidade efetiva, sem horário, junto das comunidades. Somos nós que mobilizamos profissionais e voluntariado para a efetivação dos direitos humanos, incluindo o direito à saúde, a uma vida digna, a uma educação de qualidade, a uma existência sem discriminação e vulnerabilidades. O papel das organizações não-governamentais, sobretudo as que atuam no contexto da saúde e desenvolvimento, não é supletivo, é sim essencial e único. Este é um papel que não pode ser colocado em risco quando são as pessoas o centro da decisão e da atuação política. Contamos agora com o maior número de população juvenil da história da humanidade. Mas esta maioria é um desafio constante e uma oportunidade única. Os jovens não são apenas o futuro dos países, são antes o presente construído, o hoje que reclamamos nos direitos e na igualdade, sobretudo quando estamos no Ano Internacional da Juventude, proclamado pelas Nações Unidas. Temos uma responsabilidade acrescida, porque estão presentes, atuam, investigam, têm liderança e capacidade de ação e descodificam, como nenhuma outra geração o fez, os cenários e sinais da crise, tendo capacidade de resolver problemas e ser parte ativa na sua solução. O roteiro 3456 foi uma oportunidade de parceria, saber e ação. Foram muitas as escolas onde estivemos presentes, muitas as ações de mobilização de jovens e suas associações, muitos os materiais produzidos e distribuídos. E aqui é com especial orgulho que destacamos os 8 vídeos feitos sobre os ODM, que são hoje os vídeos de Portugal sobre os ODM, com maior número de visualizações em menos tempo disponíveis no YouTube. São histórias simples, é bom que as vejam, construídas a partir de histórias de vidas reais, para ver mais, onde o sucesso obtido em países como Portugal é gritantemente cruzado com a realidade dos países em desenvolvimento, expressa nos indicadores e metas de cada ODM. Minhas senhoras e meus senhores, a decisão política faz a diferença entre a vida e a morte, como foi reconhecido e assinado por parlamentares a quando da Conferência do Cairo e reconfirmado com outras palavras recentemente em Nova Iorque, em setembro, na Declaração do Milénio. As opções orçamentais operacionalizam esta mesma diferença e revelam os nossos compromissos com o país e o mundo através da prioridade que damos às pessoas enquanto solução. Esta é a verdadeira diferença no desenvolvimento que se quer sustentável. As pessoas como solução e fator de investimento. Esta foi a razão do prémio que vai ser agora atribuído, do roteiro, das parcerias e, sem dúvida, deste colóquio. A todos, muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Manuela. Eu, sem dúvida, queria só de sublinhar bem grosso aqui, que não me referi a isso explicitamente antes, que quer a visita que nós fizemos, quer as que temos programadas, estes ou outros parlamentares, quer o trabalho que desenvolvemos regularmente no seio do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, tem um suporte permanente da APF. E não só, não só suportam o nosso trabalho, como nos espicaçam, digamos assim, para ir mais longe. Portanto, não são só um parceiro, eu acho que são o parceiro do grupo, deste grupo parlamentar, e portanto é justíssimo que façamos esse reconhecimento aqui no, já quase no final dos nossos trabalhos de hoje. E se há momentos em que a associação, também como outras ONGs, estão a viver dificuldades, também nos compete a nós testemunhar esse esforço para que a decisão política possa ter em consideração e neste momento não se gerem mais dificuldades como estão a ser geradas para as ONGs da saúde neste momento da nossa vida política. Mas como não sou eu supostamente que devo estar a fazer como oradora estas intervenções, sou apenas moderadora e, portanto, para não me alongar mais, passaria agora a palavra à nossa companheira de mesa, a Sra. Leila Alianac, que é, como já disse, representante do NFPA para as Nações Unidas, em Genebra. Muito obrigada, Sra. A palavra é sua.
Thank you very much, ladies and gentlemen. I have a cold, and it was perfectly behaving until I came to sit up here. So if I cough a little, please forgive me. I would like to thank you for giving me the opportunity to be part of this important ceremony. Having worked as a journalist myself for more than 20 years before joining the United Nations, I'm particularly happy to congratulate the winners of this important award today. The jury's decision was not an easy one, as each of the stories exemplified with clarity and energy the central role played by journalists in the Millennium Development Goals. The MDGs are a blueprint for building a better world in the 21st century. By 2015, if we implement the MDGs correctly, we should, among other things, have cut by half the proportion of people who suffer from hunger, reduced the number of women dying in childbirth by 3/4, and achieved universal primary education. We know these goals are attainable, but we also know we're not moving fast enough. The United Nations Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, said meeting the MDGs is everybody's business, and falling short would multiply the dangers facing the world. Everyone means everyone, and that means UN staff like myself, journalists and politicians like yourselves, everyone who can or should make a difference. Journalists have a special and important role in helping the world meet the MDGs, because a good story, well placed, can change the course of history. Where there is a free press in the service of human rights, journalists can report on difficult topics. They can influence politicians and decision makers through their words or pictures, and can hold governments accountable to the promises they make. Journalists can set agendas and can remind people that what's happening in another country is also important at home, and that we should all care. A German colleague of mine recently mentioned a conversation she'd had with her sister about the Millennium Development Goals. Her sister, who reads the newspaper and claims to be informed, had never heard about the MDGs. And she's not alone. Fewer than 11% of Europeans are familiar with the MDGs, and not even 3% can mention one of the goals. The MDGs are a bottomless well of story ideas. They summarize the major development issues of our time, filled with quantifiable and time-bound targets, which should make them so easy to report. Yet this isn't always the case, although I have to say Portugal is faring better than many other countries when it comes to covering the MDGs. Esta é também uma boa oportunidade para elogiar Portugal pela forma como defendeu os ODM e de felicitar o trabalho dos nossos parceiros no país. Especialmente especialmente o Instituto Português de Ajuda ao Desenvolvimento, o IPAD, a Associação de Planeamento da Família, APF, e o Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, que têm trabalhado incansavelmente para manter e reforçar estas questões na agenda parlamentar e política. E agora eu gostaria de voltar para inglês, com sua permissão. The MDGs, as such, are not sexy, and they won't sell newspapers. Often, it's difficult just to get an editor to approve an MDG assignment. But this can be overcome with techniques that many of the stories submitted for these prizes demonstrated. These techniques include making comparisons between developing countries and Portugal, raising questions that no one else is asking, covering issues in a way they haven't been covered before, undertaking critical analyses of the facts, interviewing local experts, and critiquing lack of progress on the MDGs. And the best technique of all, giving faces and voices to the people behind the statistics so that readers and viewers have someone they can identify with. One key role journalists play is that of interpreter. You translate the complex bureaucratic and political language of development into one with recognizable words, concepts, and numbers. Talking about maternal mortality ratios may not excite anyone, but a journalist can easily explain that in Portugal, one in 10,000 women has a lifetime risk of dying in pregnancy and childbirth, while in Afghanistan, one in 11 women dies in childbirth. Or to better visualize it, the number of women dying in childbirth every day, 1,000, is the equivalent of 3 Boeing 747 jumbo jets filled with pregnant women. Maternal death is not a difficult concept to understand if it's properly explained. Or take the phrase universal access to family planning, another technical term which is key to achieving MDG 5 to improve maternal health. If you don't want more children and just make $1 a day, what would you spend your dollar on? Food and water or contraceptives? It's a choice you should not have to make, and that's what we mean by universal access. Journalists can explain this in terms everyone will understand. Promoting awareness about the MDGs is crucial to achieving them. How can women demand better health care from their governments or ask to keep their daughters in school if they don't even know they have the right to? As was mentioned earlier, a few weeks ago, UNFPA's Goodwill Ambassador, Catarina Furtado, hosted a television program, Príncipes do Nada, in which she highlighted the MDGs and how they're being achieved on the ground, another excellent example of the importance of reporting the MDGs in both an informative and inspiring way. Now, back to my German colleague's sister. After her show of ignorance, she researched the MDGs online and found fascinating stories, articles, blogs, clips, and documentaries from journalists who, on the one hand, reported the facts around the MDGs, and on the other, reached her heart with stories of desperation, but also stories of hope. She now wants to get involved in some way and play her own part in the battle against poverty, all because of what she read. So yes, even if a story changes the behavior or attitude of a single person, that's one step towards achieving the Millennium Development Goals. Luckily, journalists usually reach more than one person. Mass media, and these days social media, can reach millions of people, inform them, and engage them in a way we've never seen before. Let me give you a few examples of the impact of journalism from within my own agency, UNFPA, the United Nations Population Fund. Bolivia has one of the highest rates of maternal death in the Western Hemisphere, especially among the most vulnerable, impoverished, rural, indigenous women. These women usually give birth at home, assisted by friends or relatives, or birth attendants with no formal training. But things are changing. UNFPA supported the making of a news documentary called Bolivia, Nurses on the Frontline. When this was broadcast by the BBC, our country office in Bolivia arranged a screening in the parliament. After seeing the film, the Bolivian Ministry of Health pledged to create schools for midwives in 3 public universities. In a country where access to maternal health care is virtually non-existent for many poor women who live in rural areas, this was a critical first step towards reducing the number of women who die in pregnancy or childbirth. Today, these programs to train midwives are in place, improving care to indigenous women while assuring greater respect for their culture and traditions. Another example of the media's huge positive impact is the story of obstetric fistula. Fistula is a hole in the birth canal caused by prolonged labor without the benefit of rapid medical intervention. Usually, the baby dies. Because the fistula leaves women leaking urine or feces, the condition typically results in social isolation, depression, and deepening poverty. Left untreated, fistula can lead to chronic medical problems. In 2003, UNFPA launched the global campaign to end fistula, but drawing attention to the problem was tedious. Countries that might have been able to help simply ignored it. 2 years later, in 2005, an in-depth article by the New York Times reported on what it called the nightmare for African women. This drew wide attention to what had been a silent crisis until then. All of a sudden, countries were clamoring to fund fistula efforts, and this is now one of our most successful campaigns. It took the media to bring the issue to the attention of decision makers. To reach the Millennium Development Goals by 2015, we need more attention to our development challenges, not less. It's true that many countries are lagging behind on a number of MDGs, but it's also true that there are some real success stories out there, whether it's Bangladesh reducing child mortality by 50%, or Ghana, which is set to become the first country in Africa to cut poverty and hunger by half before 2015. Journalists can make a tremendous contribution to that process by reporting on people's fears and struggles and thus amplifying the voice of those without one, by calling on governments to do more with what they have, and by making sure promises are kept. Perhaps at the heart of the journalist's gift to the MDG process is the gift of hope. By highlighting solutions and calling on those in power to implement them, journalists are sending out a message, too, that the MDGs are attainable and that tomorrow will be better than today. Thank you.
Muito obrigada, Leila Alianac, pela sua excelente intervenção. E sem mais, passo já a palavra ao Adelino Gomes.
Muito boa tarde. Queria agradecer-lhe as suas palavras, fazer uma pequena... Estou inteiramente de acordo com tudo o que disse a senhora deputada, mas queria fazer duas correções em nome da verdade e para a memória futura. Em primeiro lugar, a iniciativa deste prémio não é de jornalistas, é de organizações, é da APF, a Associação de Planeamento Familiar, ou da Família, para a Família. E foi ela, foi esta associação, que soube congregar boas vontades de organismos, de ONGs, no sentido de se criar este prémio. E depois fez-me o desafio, que eu considero naturalmente uma honra, de participar também na atribuição do prémio. E, portanto, eu estou aqui não por mérito próprio, não por ter tido essa ideia de premiar jornalistas, mas porque respondi a um apelo. Não estou aqui em nome da classe profissional dos jornalistas, não sou dirigente de organizações de jornalistas, sou apenas um jornalista a quem distinguiram pedindo que ele distinguisse outros. Portanto, é nesse sentido que eu queria fazer as duas correções. Também para a memória futura gostava de dizer então que para além da APF foram co-organizadores deste prémio e por ele devem ser felicitados, a UNFPA, através de Leila Alianac, que está aqui, a ANUDP, através de Mónica Ferro, que acabou de entrar, o ISCP, através de João Bilhinho, o CNJ, através de João Filipe de Sousa, que está aqui também, e o IPAD, não através da sua vice-presidente, mas através do seu presidente, Manuel Correia, que não pode estar cá, mas está muito bem representado. Porque é que, não sendo dirigente de nenhuma associação de jornalistas, eu aceitei, enfim, esta distinção, porque era uma distinção, mas também, essencialmente, por três motivos, eu até aqui tomei nota para que realmente não me esquecesse nenhum deles. Porque foi nisso que eu pensei quando, pela primeira vez, a Catarina Furtado me falou disso, e depois a Alice Frade me fez o convite. Em primeiro lugar, pelos objetivos nobres, e todas as intervenções que nós aqui ouvimos apontavam com exemplos concretos quanto esta temática é fundamental para a vida da humanidade, não é? Sobretudo para aqueles que mais atrasados estão no desenvolvimento. Em segundo lugar, porque me foi de imediato dito quão grande era a adesão dos média, dos meios de comunicação em Portugal. Quer dizer, havia realmente muito trabalho já feito, muito trabalho há por fazer, mas havia muito trabalho já feito. Em segundo lugar, porque isso representou o interesse de muitos jornalistas portugueses por esta temática. Quer dizer, havia uma sensibilização por parte dos jornalistas à partida para esta temática, o que significava que havia um sentido de responsabilidade por parte dos profissionais em relação a questões tão fundamentais para o nosso cotidiano. Finalmente, apercebi-me depois, quando comecei a ler os trabalhos dos candidatos, porque havia qualidade no trabalho apresentado. E foi, no fundo, em função destes quatro princípios, dos objetivos, e dos objetivos que estavam expressos nos trabalhos concorrentes, essa adesão dos média, esse interesse de tantos jornalistas por esta questão e, finalmente, a qualidade das várias peças apresentadas, que constituíram o pano de fundo que levou o júri numa reunião. Foi difícil, como disse a minha colega de júri, foi difícil, ela própria foi a primeira a pronunciar-se sobre isso e a dar a sua opinião acerca de cada um dos trabalhos que tinha ouvido, e depois nós tivemos algum tempo a discutir. Havia duas sensibilidades, já agora vou revelar isso, havia duas sensibilidades, uma mais das organizações, que premiavam mais os conteúdos dos objetivos do milénio, não é? E havia uma sensibilidade jornalística que dizia não basta trazer os objetivos do milénio, é preciso sensibilizar as pessoas através de uma disciplina chamada jornalismo. Quer dizer, é preciso usar a linguagem do jornalismo, é preciso conquistar os ouvintes, os leitores, os espectadores. E as peças que conquistem, não apenas sensibilizem, mas que conquistem os ouvintes, os leitores, os espectadores, essas peças devem ser distinguidas. Portanto, foi essa, eu depois não votei, mas dei a minha opinião em relação a isso. Foi, no fundo, a temática, a linguagem, mas também quisemos distinguir no fim, porque isso também foi muito claro, que há alguns órgãos de informação que se distinguiram, pelo menos entre aqueles que concorreram, que se distinguiram por se perceber que havia não apenas interesse dos seus jornalistas em participarem neste concurso, em se candidatarem a este prémio, mas também se sentia, eu pelo menos sentia, enfim, trabalhando, não 20, mas 42 anos na profissão de jornalista, senti que aquilo tinha por trás o interesse dos próprios órgãos de informação. Há alguns órgãos de informação que nós concluímos, eu concluí, para mim foi muito claro, que cujas chefias, cujos responsáveis, tinham necessariamente também que ter interesse nesta temática, porque senão não teriam dado condições para algumas das reportagens, alguns dos trabalhos que foram feitos. Dado condições, ou mesmo até hoje, porque isso cada vez é mais precioso e mais valorizado, infelizmente, do meu ponto de vista, dar espaço. Conquistar espaço nos meios de comunicação cada vez é mais difícil. Eu não vou já anunciar a peça vencedora, mas vou levantar um pouco o véu, porque a peça vencedora se inscreve, e eu gostava de dizer isso, até porque estamos na presença da Catarina, que fez, ela que não é jornalista, embora tenha estudado para jornalismo, E tenho até inventado, na minha modesta opinião, desculpem eu dizer isto, Catarina, desculpa, mas e provavelmente para escândalo de alguns jornalistas que estão aqui presentes, eu acho que Os Príncipes do Nada, da Catarina, trouxe eu não digo à profissão, porque ela não é profissional, mas trouxe ao jornalismo, que é alguma coisa que cada vez mais, como sabem, vivemos no tempo do empoderamento das audiências, não é só das mulheres, do empoderamento das audiências, e cada vez mais os jornalistas são desafiados no terreno que durante um século e meio habitaram sozinhos, enquanto decisores dos temas que haviam de ter a honra de sair nas notícias, nos telejornais, nos jornais, são desafiados pelas audiências, que elas próprias hoje não só respondem, dão feedback, como elas próprias produzem, como elas próprias distribuem já informação. Ora bem, portanto, acho que não há escândalo nenhum que eu diga que a Catarina Furtado, que está na área, na grande área da comunicação, e é a comunicadora que vocês conhecem, trouxe à área da comunicação, ainda por cima na disciplina que eu considero rainha do jornalismo, uma contribuição excepcional. Ela inventou aquilo a que eu chamo a reportagem humanitária. Para não entrar em muitos pormenores, mas se quiserem ter uma polémica pública comigo, eu posso ter, eu desde já me disponibilizo. Para não entrarmos em mais pormenores, eu diria assim: a Catarina é a única pessoa que faz reportagem no mundo a quem eu autorizo a que faça uma reportagem com um abraço, que afague a sua entrevistada, que chora ou que ria, que quebra a distância, que o jornalismo, que essa disciplina do jornalismo não só nos aconselha, como nos obriga a termos. Por mais entusiasmo que nós tenhamos com a matéria, com alguém, por maior empatia que nos mereça a pessoa a quem nós estamos a entrevistar, ou o povo sobre quem estamos a falar, a disciplina do jornalismo obriga-nos a que mantenhamos a distância crítica necessária. Ela não faz isso. Ela beija, ela abraça, ela ri, ela chora, ela toma posição. E, no entanto, faz reportagens. E essa, então, é, eu acho que isso só pode ser autorizado a quem faz reportagens humanitárias. E, portanto, parabéns. Ora, a peça vencedora foi, inscreve-se nessa disciplina chamada reportagem, e a reportagem é aquilo que se chama o pulmão de uma redação. Traz-nos a vida. O jornalista vai ao terreno, não se limita a contar-nos aquilo que ouviu, que lhe chegou através de uma agência de notícias. Vai ao terreno, ouve, e restitui-nos a fotografia que tirou do terreno. Restitui-nos através de sons, de palavras, de emoções e da sua própria descrição. Dá-nos a conhecer, o jornalismo em geral dá-nos a conhecer aquilo que nós não sabíamos, mas a reportagem é mais do que isso. Apresenta-nos ao vivo aquilo que nós não conhecemos. Se ainda por cima esse encontro com o outro, com uma história, for bem contado, então estamos perante o grande jornalismo. E é nesse sentido que nós achamos, ou os meus colegas de júri acharam, e eu aplaudi vivamente, que o prémio devia ser para alguém, há vários exemplos, mas para alguém que tinha cumprido essas duas componentes essenciais. Este prémio não é um prémio de jornalismo tout court, é um prémio do jornalismo de uma instituição interessada numa determinada temática. E, portanto, essa temática é essencial que esteja lá. Mas chama-se Prémio de Jornalismo e, portanto, o Prémio de Jornalismo tem em conta, este prémio tem em conta essas duas realidades, essas duas exigências, essas duas condições sine qua non, que seja jornalismo e do melhor jornalismo e que, por outro lado, tenha como tema os objetivos do milénio ou algum dos objetivos do milénio e que seja bem contado. Os restantes distinguidos, porque nós achámos que era pouco, só está no regulamento, só está previsto um prémio. Mas nós achámos, não podemos dar, o júri gostava, mas a instituição não pode dar mais do que um prémio, porque não tem mais possibilidades e porque é isso que está combinado. Mas um júri pode distinguir. E, portanto, nós entendemos que devíamos distinguir outros trabalhos que ou nos contavam histórias de uma forma igualmente de qualidade, ou então nos sensibilizavam, usando as armas do jornalismo, usando a linguagem do jornalismo, mas não usando a disciplina da reportagem, mas nos sensibilizavam para a temática que está em jogo. E, por fim, distinguiremos também, ou distinguimos também, órgãos de informação, porque, como eu vos disse, houve órgãos de informação que, naquele caso, o que não quer dizer que os outros não se interessem por estas questões. Mas realmente, neste caso, no caso daqueles que se candidataram, havia realmente alguns órgãos de informação que nós sentimos que estavam particularmente interessados, se fosse às propostas dos seus jornalistas, fosse inclusivamente à sua própria iniciativa. Nesse sentido, chamo a Alice Frade para, junto de mim e comigo, anunciar os prémios, entregar os prémios, anunciar também o tema. Portanto, o primeiro prémio é o Prémio Jornalismo pela Igualdade, Saúde, Cidadania e Desenvolvimento, e foi ganho
pelo jornalista Carlos Júlio,
da TSF. Preciso ficar claro que ele recebeu o cheque. E comprovado. Como vos disse, houve menções honrosas. E a primeira menção honrosa vai para uma reportagem chamada Em Nome das Mães. Onde é que está?
E é a jornalista Célia Rosa, do DN Magazine.
Só gostava de dizer que a Notícias Magazine não é DN Magazine, é Notícias Magazine, porque a revista sai no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias e também no Diário de Notícias da Madeira. Portanto, o número de pessoas que nos leem é muito superior àquilo que é o universo do Diário de Notícias. Mas já que tomei a palavra, olha, permitam-me a ousadia dizer que fico muito agradecida, mas foi com muita surpresa que recebi este prémio, já disse ao Adelino, porque ele já explicou aqui o que é a nobreza do jornalismo, e a nobreza do jornalismo é a reportagem. Todos nós que estamos aqui e que somos jornalistas sabemos que o meu trabalho não conta verdadeiramente histórias de pessoas. O meu trabalho parte dos números da Organização Mundial de Saúde, do Fundo das Nações Unidas para a População, e conta a realidade dos números. Mas porque por detrás dos números estão pessoas, e porque eu não conheço a Guiné-Bissau, mas já trabalhei noutros países da África subsaariana, em que a realidade é muito idêntica e em que as taxas de mortalidade materna e infantil são super elevadas, provavelmente tive capacidade para humanizar aqueles números. Penso que outra questão importante que a minha história conta, que não é uma reportagem, relata a possibilidade de querer fazer. E penso que o contraste que existe entre aquilo que é Portugal neste momento e aquilo que é a Guiné-Bissau, demonstra precisamente isso mesmo. Há 50 anos, a nossa história, a história portuguesa, não era assim tão diferente daquilo que se passa na Guiné-Bissau. E depois do 25 de Abril, houve vontade de mudar, houve vontade de fazer a diferença. E eu acho que nesta casa, que é a Assembleia da República, é o sítio ideal para dizer isso. A partir do momento em que os políticos e os governantes queiram fazer, é possível mudar. Portanto, os objetivos de desenvolvimento do milénio não estarão comprometidos se existir vontade política. Portanto, para os objetivos e, eventualmente, para outras decisões. Pronto, obrigada.
Mais uma menção honrosa, esta é entregue por trabalhos, por programas feitos na RDP África.
E é Paula Borges para os programas sobre os objetivos de desenvolvimento do milénio.
Já a honra de ouvir as palavras do Adelino e de todos os participantes da mesa, que é uma referência para todos nós, o Adelino. Depois dizer que, por acaso, comentava com o nosso diretor que seria tão bom que recebêssemos neste ano em que a RDP África assinala precisamente o seu 15º aniversário alguma distinção pelo trabalho que fazemos todos os dias. Somos 50, não saímos muitas vezes do nosso círculo e eu não sou a única, trabalho nos Objetivos do Milénio. Estou a olhar para a minha colega Cristina Magalhães, que trabalhou cultura. Fazemos todos os dias informação e toda ela está impregnada pelos Objetivos do Milénio. Há pessoas que prestam toda a consultoria jurídica, sei lá, há tanta coisa que é feita na RDP África e muitas vezes não saímos do nosso círculo. Muito obrigada. É muito importante para nós. Obrigada.
Uma terceira menção honrosa para Raquel Melo Pereira, da TSF. Não está? Então, é um trabalho, já agora vou contar-vos uma excelente reportagem, chamada Prisioneiras do Destino, e que nós consideramos que devíamos assinalar. Finalmente, quanto a menções honrosas, uma para João Manuel Rocha, Ana Faria e Natália Faria, do Jornal Público. Esta menção honrosa distingue, em particular, um destaque, aquelas primeiras páginas do Público, um destaque que foi feito aos Objetivos do Milénio. Respondendo de algum modo àquilo que a Paula Borges há pouco disse, nós também, porque sentimos isso que há pouco vos contei, decidimos fazer aqui uma distinção particular a três órgãos de informação pelo trabalho que têm feito em prol das ODM. Digam os nomes.
RDP África. TSF. E também o Jornal O Público.
Antes do mais, as palavras que eu gostaria de dizer era muito obrigado por este prémio, que acho que é um prémio que preza muito a reportagem e também estes Objetivos do Milénio. Por outro lado, por ter sido um prémio que teve como presidente de júri o Adelino Gomes, que é uma referência na profissão. Em terceiro lugar, gostaria também de salientar que a reportagem com que eu ganhei este prémio teve a ver um pouco com aquilo com que se tem falado também, onde a Catarina tem trabalhado, que é sobre a situação na Guiné-Bissau, que é uma situação muito grave do ponto de vista da SIDA e também dos jovens, das crianças, das mães. Eu tive muito pouco tempo para fazer esta reportagem, mas de qualquer forma, com muitos contactos anteriores, consegui entrar naquilo que me parece essencial, que era, de facto, o drama humano que é a SIDA na Guiné-Bissau. E a partir de muitos testemunhos que recolhi, a reportagem mais ou menos abre com uma declaração da irmã Valéria de Comura e termina com uma declaração dela. E ela, no essencial, o que diz é que é necessário que muitas pequenas luzes, como a da Comura, brilhem por toda a Guiné. Eu penso que essa é a ideia essencial da reportagem, é que por todo o mundo, pequenas luzes, como a de Comura, que é um antigo hospital português, que dá apoio a doentes com SIDA e com outras doenças, também floresçam um pouco por todos os países, sobretudo nos PALOP, mas de qualquer forma em todo o mundo. Por último, só para deixar as últimas palavras, embora este prémio trate das doenças e a doença é mais virada para a SIDA, há uma outra doença que é uma doença grave, que é o cancro. Nós na TSF temos um colega nosso que morreu há poucos dias com essa doença, depois de um ano de sofrimento. Queria também indicar-lhe esse prémio ao Jorge Pena, que era o chefe da técnica da TSF.
Bom, está assim encerrada a mesa que tive a honra de dirigir. Foi para mim, como disse, um especial prazer estar aqui convosco hoje. Espero que nós tenhamos oportunidade, em outros momentos, de nos encontrarmos fazendo a avaliação do trabalho que temos em curso no cumprimento dos ODM. E queria só, em jeito de finalização, pedir ao Adelino Gomes que me inclua também naquelas pessoas a quem autoriza chorar e tocar, que é para eu me sentir menos mal. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Não, é que só os jornalistas, eu continuo a ter feito aqui um papel ridículo, portanto só se me autorizar é que me sinto melhor. Muito obrigada a todos. Vamos passar então para a mesa de encerramento. Boa tarde.
Agora não vai haver propriamente uma mesa de encerramento. Não vai haver uma mesa de encerramento, mas eu queria, antes de terminar, começar por agradecer e por cumprimentar todos os premiados. Foi, de facto, um trabalho excepcional que fizeram. Continuem a trabalhar, os jornalistas que têm esta missão de passar a mensagem. Todos agradecemos e eu penso que trabalhar para estes objetivos é, de facto, uma missão muito honrosa para os senhores jornalistas e para todos nós. Tínhamos previsto que o senhor Secretário de Estado para a Cooperação, Dr. Gomes Cravinho, estivesse presente. Dr. Gomes Cravinho foi uma pessoa que nos tem incentivado e nos tem ajudado a dar visibilidade ao Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento no âmbito do Governo, na parte executiva. Infelizmente, dado este período conturbado que estamos a viver, não pôde estar presente, mas não o quis deixar fazer estar presente através de uma mensagem que me incumbiu de ler. E é isso que eu vou fazer. Agradeço a todos os presentes uma vez mais, a todos os jovens que estiveram aqui hoje com este desafio de dizer sim ao desenvolvimento e à cidadania global. Continuem a trabalhar, continuem a consciencializar outros jovens para este problema e queria, se me permitem, agradecer em nome da doutora Maria, na doutora Maria Barroso, visto que é uma pessoa que para todos nós deste grupo parlamentar, e eu penso que na maior parte das pessoas, pelo seu exemplo, agradecer nela a presença de todos e venha sempre, que é sempre o exemplo que nós e sempre um estímulo para que possamos continuar. Agora vou passar a ler a mensagem do Sr. Secretário de Estado. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por felicitar o Grupo Parlamentar Português para a População e Desenvolvimento e a Assembleia da República pelo acolhimento desta conferência e a Associação para o Planeamento da Família, em conjunto com os seus parceiros, pela sua organização. Lamento não poder estar convosco no encerramento dos trabalhos por ter tido de me deslocar fora do país, mas não gostaria de deixar de partilhar convosco umas certas palavras pelo apreço que me merecem tanto o tema desta conferência como os seus organizadores. Este colóquio correspondeu a mais um passo importante para a consolidação de uma reflexão substantiva sobre a responsabilidade partilhada de parlamentares, decisores políticos e técnicos e de meios de comunicação social na consciencialização dos cidadãos portugueses em torno dos principais desafios aos direitos humanos e ao desenvolvimento. Os assuntos que hoje aqui foram tratados e debatidos, na sequência de um ano de trabalho que cruzou temas da igualdade, saúde, cidadania, desenvolvimento, são testemunhos de como nenhum ser humano poderá ver respeitados em plenitude os seus direitos humanos fundamentais enquanto persistirem fenómenos de insegurança humana, como a pobreza e a exclusão social, nem enquanto não encontrarmos mecanismos eficazes que nos ajudem a superar o retrato lamentavelmente real da precariedade das vidas e das violências que assentam na negação da autonomia do outro, tão frequentemente associadas à violência e à desigualdade com base no género. Foram preocupações deste tipo que se cristalizaram na decisão de definir metas sérias e ambiciosas chamadas Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Uma vontade política de realizar, num horizonte razoável, aquilo que antes não passavam de aspirações vagas e abstratas. E estas preocupações são também o reflexo da consciência de que a globalização tornou impossível vivermos como ilhas isoladas. Percebemos que os problemas de outras partes do mundo nos pertencem também, o que cria a vontade de contribuir para as respostas comuns e concertadas. Ora, começa a ser claro que as metas traçadas pelos ODM não serão todas alcançadas no prazo fixado, ou seja, daqui a 4 anos. Sem querer simplificar excessivamente as razões para tal facto, creio que, por um lado, não se conseguiram gerar os montantes da ajuda pública ao desenvolvimento desejáveis, em boa medida por constrangimentos financeiros sérios. Por outro lado, houve falta de adoção das políticas necessárias. Acredito, contudo, que os compromissos encerrados nos ODM são efetivamente uma grelha que espalha e que contribui para a construção de uma sociedade global mais justa, mais democrática e mais equitativa, com a efetiva promoção e proteção dos direitos humanos e do desenvolvimento. E por este motivo, há que pensar que, para além de 2015, há que pensar outras formas dinâmicas de exigir a manutenção e o cumprimento de compromissos e de manter as vozes e os rostos dos mais desfavorecidos nas agendas dos decisores políticos, exigindo respostas que continuem a humanizar o nosso globo. A consciencialização dos cidadãos e cidadãs portuguesas de que a promoção do bem-estar e da dignidade de todos e de todas é não só apenas um direito, como também essencial para as nossas sociedades, é um trabalho sério e exigente, que exige de todos um envolvimento ativo e um exercício comprometido de cidadania. A este respeito, merece-me uma palavra particular, o ODM-5, que se propunha reduzir a 75% a maternidade materna até 2015. Este é o ODM com resultados menos satisfatórios e é também o que tem recebido menos apoios financeiros. Deixem-me registar, a este respeito, com uma pontinha de orgulho e enorme satisfação, os passos importantes que creio que fomos capazes de dar na cooperação portuguesa no âmbito da contribuição para a promoção da saúde materno-infantil e da saúde sexual e reprodutiva em alguns dos nossos países parceiros, nomeadamente Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Muito há ainda para fazer, não tenho dúvidas disso, mas creio ser ser presunçoso afirmar que esta área foi colocada na agenda política da cooperação para o desenvolvimento nos últimos anos, com um investimento e um empenho político sérios, consolidados através de parcerias com o IPAD, que muito nos orgulham, a dedicação militante de algumas das nossas ONGs, onde destaco o trabalho da Associação para o Planeamento da Família, o envolvimento entusiasmado, generoso e sempre disponível da Catarina Furtado, o dinamismo e a densidade da reflexão do Grupo Parlamentar Português para a População e Desenvolvimento e os extraordinários resultados visíveis e mensuráveis em vidas humanas do trabalho conjunto com o FNUAP. Ora, Portugal tem conseguido demonstrar que, apesar da sua enorme capacidade financeira, a sua enorme menor capacidade financeira, isto tem alguma coisa... Este lápis quer dizer alguma coisa. Era um desejo. Capacidade financeira, quando comparado com outros países, pode contribuir para importantes avanços nos seus países parceiros, através de pequenas intervenções integradas e baseadas em parcerias sólidas. O governo português tem procurado ultrapassar algumas insuficiências dos montantes que dedica à APD, à Ajuda Pública ao Desenvolvimento, com uma cooperação assente numa estratégia efetiva, contextualizada, que seja mais coerente e mais eficaz. Creio modestamente que o temos conseguido. E espero sinceramente que todos os que aqui estão hoje exijam que assim continue. Termino agradecendo a mim própria e quem despeço, partilho de todos, partilhando a minha convicção de que a cooperação portuguesa continuará a saber honrar o empenho e o esforço que em conjunto temos investido nesta causa comum. Muito obrigado, João Gomes Cravinho. Está assim encerrado mais um colóquio, o sexto colóquio dos direitos humanos na ordem do dia. Só me cumpre informar e afirmar que tenho o compromisso de todos os parlamentares que o caminho traçado até aqui vai ter continuação, é um processo que não terá retrocesso. Muito obrigada.